Como eu disse, formado em Direito pela UEL, especialista em Direito Civil e servidor público federal de carreira do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele já atuou na assessoria do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado, e nos últimos 18 anos, como chefe do cartório eleitoral de Centenário do Sul, que compreende ali também Cafiara, Lupeonópolis, Santo Inácio, enfim. O chefe de gabinete é o responsável por dar toda assistência direta ao prefeito. Coordena o relacionamento institucional, não só com o governo federal, estadual e municipal, como com a Câmara também, né? Além de manter a interlocução com a sociedade civil, algo que hoje precisa urgentemente ser reparado. O prefeito aí tem algumas situações, né, em que é cobrado exatamente esse relacionamento, estar em alguns lugares, conversar com algumas pessoas, perfis, e é isso que o chefe de gabinete deve fazer. Segundo a Prefeitura de Londrina, o novo chefe de gabinete tem como prioridade organização administrativa, articulação com os secretários, com a Câmara e também uma assessoria técnica direta com o prefeito. Foi compartilhado aí em redes sociais, né, por algumas conjecturas sobre o Clóvis Amaral ser primo do prefeito Tiago Amaral. Sendo primo ou não sendo primo, não há influência nenhuma sobre a nomeação do cargo. Não é considerado nepotismo, caso seja, afinal de contas, o primo, o vínculo parentesco de primo não se caracteriza como nepotismo. O que importa é que nós temos um novo chefe de gabinete na Prefeitura de Londrina, que inclusive foi nomeado dentro do prazo, que se pode, por conta até do processo eleitoral, e agora nós desejamos profundamente que ele realmente conduza o gabinete do prefeito com boas articulações, porque está precisando.
O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você, JB. Bom dia para quem tá ligadinho 91,7. O meu destaque fica para a suspensão da contratação de uma empresa que iria instalar as escadas rolantes no terminal central. A decisão foi tomada mesmo antes da assinatura do contrato, depois que a única empresa que participaria ou que estaria participando apresentou um valor considerado excessivo, né? Prejudicando então o interesse público. A fase de elaboração do processo, a empresa, essa única que se apresentou, ela falou que gastaria em torno de R$70 mil. Porém, na última hora, ela apresentou uma outra proposta. Ela praticamente dobrou o valor para R$132.600, exatamente o teto previsto no edital. Diante da situação, a CMTU, inclusive, tentou negociar a redução do preço. Olha, mas você falou que era 70. Como é que você apresenta agora uma proposta de 132 mil? A empresa não aceitou e aí, diante dos fatos, a CMTU resolveu suspender o processo licitatório. Agora a empresa terá um prazo para apresentar a sua defesa, né? Dar explicações do porquê de duplicar praticamente, né? De 70 para R$132 mil o valor, e aí diante da situação a CMTU vai abrir um novo processo licitatório para tentar contratar uma nova empresa para instalar essas escadas rolantes. Só lembrando que as escadas rolantes do terminal estão há 22 anos passando por manutenção dos 194 degraus, ou seja, tivemos aí o dobro, ou seja, eu te contrato, você fala que é 70, depois você aparece. Não, é 132.
Lamentável, hein? Lamentável. A gente vai voltar, claro, é um assunto que vai voltar a ser discutido aí. O seu destaque, Edson Ferreira.
Bom dia, JB. Bom dia, ouvintes do nosso Jornal da Manhã, aqui da Paiquerê 91,7, neste sábado. Excelente sábado a todos. JB, eleições, estamos num período eleitoral, a Paiquerê faz essa cobertura, os jornalistas de Londrina preparando o seu material, seus arquivos, fazendo suas pesquisas e olhando para este mês de julho com muita atenção, porque é mês de convenções, o início das convenções, e é depois de convenções políticas partidárias que nós teremos candidatos, até então pré-candidatos, depois candidatos apresentados e escolhidos pelos seus partidos, que vão iniciar propriamente o pedido de voto, a campanha, a disputa pelo voto do eleitor. E aqui em Londrina, nós teremos no dia 21, agora de julho, o evento Eleições 2026, Desafios para o Jornalismo. Evento que nós estamos organizando no Núcleo de Comunicadores da ACIL, faço parte deste núcleo, chamado Londrina Media Hub, e no Londrina Media Hub, composto por jornalistas, nós estamos organizando um evento com a presença de autoridades do setor. A presidência do TRE estará representada e provavelmente pelo próprio presidente, desembargador Falavinha, deve estar aqui para participar, falta apenas uma confirmação, mas a presidência do TRE estará representada, e ainda autoridades, o doutor Nilson Paulo estará com a gente, o doutor Fred Reis também, enfim, nós vamos debater como o jornalismo pode aprimorar a cobertura das eleições em tempos de inteligência artificial, em tempos de fake news, em tempo de um certo descrédito, né, da política perante o eleitorado. Mas, e aí, e o nosso papel enquanto jornalistas? Fica o convite, estaremos divulgando à frente mais informações, será na ACIL, dia 21 de julho, a partir das 19 horas. Até lá, teremos outras informações. JB.
Valeu, 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 Edson. Bom, olha, o meu destaque, até para dar uma resposta, e pelo menos de acordo com a informação da CMTU, até uma justificativa, e evidentemente que se efetivamente isso acontecer, a gente estava errado. Nós falamos, foi ontem ou anteontem, sobre o problema de parquinhos que foram retirados. Por quê? Porque estavam sem condições, e aí lá da Praça Nishinomiya e outros foram retirados. Eu disse, pô, isso é um absurdo. Quer dizer, ao invés de revitalizar, reformar, melhorar, retira os parquinhos. Mas a CMTU, através do núcleo de comunicação, dá até uma informação hoje que existe uma força-tarefa, aliás, mutirão, para variar, não é? Em Londrina, para manutenção de parquinhos. Segundo o núcleo de comunicação, 28 já foram recuperados. Parquinhos e academias ao ar livre. Os que foram retirados vão ser recuperados e depois colocados. Ótimo! Na Nishinomiya foram retirados porque havia preocupação com as crianças. Agora, só que lá não foi confirmado o retorno, porque segundo constam eram parquinhos perigosos. De qualquer maneira, vamos aguardar. E outra coisa, também informação de que novos serão implantados na cidade e que daqui para frente será diferente, e que aquela palavrinha que a gente tem falado, ela vai ser instituída também a partir de agora: manutenção. Tomara, isso dito até pelo presidente Renan Salvador, tomara que isso aconteça. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos extraordinários.
Pois é, JB, até continuando apenas esse ponto que você coloca, foi em maio deste ano que a prefeitura lançou um programa para transformar madeiras de podas de árvores em espaço para crianças, né? Nós anunciamos aqui que inclusive havia já um piloto sendo realizado, isso para adequar aí o desenvolvimento e também para reaproveitar esses objetos. Talvez seja isso, né? Foram retirados os parques já existentes, alguns vão ser reparados, eram parte de ferro, partes adaptadas, enfim, né? Atualmente Londrina conta com mais de 150 parques infantis.
150?
150.
Pois é, 28 para 150, né? Olha, menos de 20%.
Exatamente. E aí houve esse projeto, né? Inclusive, alguns fundos de vale ganhariam também, a serraria municipal que estaria responsável por isso, né? E a ser implementada lá no viveiro. Vamos ver se é esse agora, então, que a CMTU tenta programar. É. Aliás, na época nós até comentamos, em um momento em que a prefeitura tira as passarelas do lago de madeira para colocar concreto e aço, os parquinhos que são de aço são trocados por madeira. Não deu para entender.
Uma pergunta, e as pontes?
Havia uma autorização, no documento para as pontes, tinha que ter um laudo ambiental, né, que foi emitido pela SEMA, demorou para ser emitido. Quando a SEMA emitiu, ela até confirmou pra gente, falou, agora o laudo ambiental está ok, segue o projeto. está na Secretaria de Obras, que tem novo secretário, né?
Deve estar conhecendo. É o problema também.
Deve estar,
né,
conhecendo
novo documento. Secretário. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Fazenda. A Unimed. Bom dia. Para mim, chegou também esse boleto aí e eu estou pagando parcelado. A mesma coisa que essa outra pessoa falou aí, chegou para mim também. Eu não conformo com isso.
Francisco, perfeito, Francisco, cortou aí, mas entendi. Quer dizer, será, o que é que está acontecendo? Algum problema na secretaria?
Bom.
Quer dizer, mudou a secretária, mas a estrutura lá me parece que é a mesma, né?
É, não.
Da Secretaria de Fazenda.
É, não, a secretaria continua com os trabalhos, inclusive a gente pode até entrar em contato com os servidores, sempre solícitos lá disponibilizam as informações. Quando é um, dois casos, é um erro pontual.
Claro.
Quando começa a chegar muito, já é sistêmico.
É verdade. Vamos aguardar e a gente vai. Promete ver, fazer uma matéria a respeito do que é que está acontecendo. Olha, nós falamos ontem a missa na catedral, amanhã. Não alteramos a missa às 18 horas, horário do jogo do Brasil. Foi antecipado para as 15h. Na Imaculada Conceição também tem missa. Normalmente no domingo tem uma missa às 18 e outra às 19h30. Não haverá missa das 18. Foi antecipada para 15h. Teremos a missa das 19h30. E dá tempo se não houver prorrogação.
Muito bem, participação aqui dos nossos ouvintes, aqui na Paiquerê 91,7. O Gilmar tá indignado aqui. JB, já passou da hora da Câmara fiscalizar de verdade os atos do prefeito. A gente ouve tanta coisa e fiscalização zero. Gilmar de Londrina. É, Gilmar, inclusive houve até uma aproximação há pouco tempo aí do Tribunal de Contas, né? Perguntando ali como é que tá a fiscalização da Câmara. Acho que um trabalho importante é esse, né? E como a gente sugeriu hoje, há um caminho dessa fiscalização. A Câmara agora tem que providenciar aí para ver se realmente vai seguir por esse lado.
Pois é, e a gente tem falado sobre a construção no sistema BTS, construção sob medida. Claro que precisa ser uma empresa confiável, com experiência, para garantir os dois lados. Por isso é que a Raul Fulgêncio tem um sucesso incrível nesse sistema em Londrina. Cada tapume que você vê na cidade com o nome Raul Fulgêncio gravado é um novo empreendimento no sistema BTS. Construção sob medida. Quer saber mais? Ligue na Raul Fulgêncio 33729000 ou então dê uma chegadinha, vá conhecer. Você como investidor, você às vezes tem um belo de um terreno ou você tem uma empresa, dê uma chegadinha, você vai conversar com o pessoal ali na Ayrton Senna 702. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Jornal da Manhã e todos aí. Eu acho engraçado, eu sou Edna Hermeto, tá? Eu acho engraçado, os vereadores agora se pronunciando depois que o Ministério Público fez a denúncia. Eles tinham que ter feito isso lá atrás, quando foi publicado no Diário Oficial do município esta mudança de esse uso do dinheiro de um lugar em outro. Mas até então eles ficaram de boca fechada. Agora que o Ministério Público pegou para si, bateu no peito, aí os vereadores, eu também quero. Me poupe.
Valeu, Edna. Muito bom, né?
É isso.
Para um sábado muito bom. É isso mesmo. Porque nós tivemos, primeiro, a informação foi publicada, né, pela imprensa, da recomendação. E aí, então, a verificação. Bom, primeiro a verificação de que houve isso. Né? De que houve utilização dessa verba, que não seria regular, e que o prefeito falou que era regular. Aí a recomendação do Ministério Público. Aí o prefeito e o secretário de gestão falou aqui, não, nós vamos atender a recomendação. E aí, já depois da recomendação, vem a exigência. E aí então a Câmara resolve levantar o assunto. Olha, nós vimos hoje que tem esse assunto em Londrina, Edna. Parabéns.
Bom, Marcos Sejum manda mensagem aqui, um abraço, Marcos. Já também, não esquece da Uniodonto, Cooperativa dos Dentistas.
Falei.
Sim, foi falado
aqui. Falei Uniodonto, falei Unimed e falei as outras também.
Mas é muito foco, cooperativismo no Paraná, fantástico. É absurdo. Henrique Pessoto, lembrando também, a gente falou bastante da festa junina que vai ter aqui no Alto da Higienópolis, na São Vicente de Paulo. Deixa eu mandar um abraço para os meus vizinhos lá do Tóquio, vai ter o Arraiá da Piedade lá no Jardim Tóquio, hoje também, a partir das 5 da tarde. Um abraço, Henrique, para você. Falamos ontem aqui também, ótimo fim de semana todo mundo ali, Nossa Senhora da Piedade, quem conhece ali o Tóquio, é pertinho ali do Corpo de Bombeiros, né? Uma igreja bem atuante, uma paróquia com muitos fiéis ali, grandes amigos estão ali, então um abraço, Henrique Pessoto, quem for aqui da região oeste também tem mais uma alternativa, Arraiá da Piedade no Jardim Tóquio.
Pois é, e eu esqueci também de falar hoje lá da Nossa Senhora do Silêncio.
Exatamente.
E nós vamos ser, aliás, uma festa também agradável, bonita, ali na região. Olha, como tem gente que prestigia, que vai, é hoje dia 4, às 5 da tarde tem a missa, às 18 tem a festa. Um abraço ao querido Padre Nilceu, que é ouvinte do nosso Jornal da Manhã. Fica ali na rua Comandante Carlos Alberto 222. Hoje, então, no Santuário Nossa Senhora do Silêncio, a partir da, logo depois da missa, começa a festa.
E nós temos, então, para finalizar as festas juninas, Paróquia Santa Rita de Cássia, também tem hoje, a Paróquia Nipo Brasileira Imaculada Conceição, né, no Espaço Dom Bosco, ali da Nossa Senhora Auxiliadora, hoje. Santuário Nossa Senhora Aparecida, tem mais um fim de semana, foi final de semana passado, agora termina também. A Junin Fest, que nós anunciamos, a da Nossa Senhora do Silêncio, e aqui na Piedade, no Jardim Tóquio.
Mais um ouvinte mandando um áudio pra cá.
Olá, Paiquerê, bom dia. Quando órgãos da prefeitura deixam de realizar alguma coisa, né? Nós somos os primeiros a falarem mal, né? E quando eles realizam, precisamos parabenizá-los, né? Então, parabéns aí à SEMA, né? Através ali do viveiro municipal, que está na Saúl Euquinde, esteve na Saúl Euquinde plantando árvores em todo o entorno da Saúl. Muito bem, parabéns à equipe. É o William Lima.
Valeu, um abraço, William. A gente sempre ouve falar em consórcio de carro, de imóvel, aliás, a gente ouve falar também do problema da meia parcela, mas agora a gente descobriu uma proposta diferente, plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e depois, então, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575. Faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Vamos embora, Bruno?
Vamos sim, JB. Daqui a pouquinho tem Rádio Opinião Especial hoje falando sobre arte.
Muito bem. Lembrando, nós vamos receber o Orandi Momesso, que é empresário, colecionador, um dos maiores incentivadores de arte do Brasil, e o Romério Souza, que é o diretor executivo do Instituto Luciano Momesso. Olha, vale a pena para a gente conhecer detalhes dessa criação maravilhosa do maior museu de céu aberto do mundo aqui em Ibiporã. E logo depois o podcast, aliás, é 1 da tarde, logo depois do bate-bola, a Cris Magaldes vai receber a Ju Flores, educadora física, falando de lidipema, que é uma doença de acúmulo de gordura. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros, taxas especiais pensadas para caber no seu orçamento. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Muito obrigado ao Luciano Magalhães na nossa técnica, ao Pedro Gobes na central e a você que acompanhou o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Vem aí agora o podcast Marcão Careca e, se Deus quiser, voltamos às 11 da manhã. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Uma música inteira se aprende nota por nota, passo a passo. O futuro também se constrói assim, uma aula depois da outra, com oportunidades. Com o programa Aluno Energia, a Copel paga bolsa de estudos e estágio remunerado para alunos de baixa renda que cursam engenharia elétrica no Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Melita, tradicional extra forte a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$26,99. Alcatra com maminha, bovina, agos moído, bife, quilo, R$49,90. Azeite de oliva portuguesa, andorinha, extra virgem, garrafa 500 ml cada, R$29,90. Leite batavo, integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro cada, R$4,79. Lava roupa Omo cada, R$26,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Londrina Esporte Clube.
A Série B não para e neste sábado tem Tubarão em campo.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 14h30, Londrina e CRB, direto do VGD. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal. E você vai acompanhar tudo em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Marquete Pneus e Serviços, na Marquete você está entre amigos. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max, equipe total.
Liderança absoluta no esporte.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Olha só. Que bacana, principalmente a gente sabendo que temos cada vez mais atividades das mais importantes, das mais interessantes nessa belíssima cidade. Nós viemos, estamos fazendo uma série de matérias, de reportagens, de podcasts sobre os festivais na cidade de Londrina. Mas por que que isso é importante, na minha singela opinião? Porque um festival, ele pode durar um dia, ele pode durar uma semana, 15, 20 dias ou até 30 dias. Nós temos uma particularidade, Londrina acaba nos últimos anos sendo uma grande referência dos festivais. E o que, que é um festival? Né? Do que se trata um festival? Por que, que uma palavra acaba identificando um projeto como festival? O festival ele tem que reunir o quê? Eu só sei de uma coisa, festivais na cidade dos mais variados é uma gigantesca matriz econômica. É cultural? É. É artística? É. Valoriza? Sim. Cria principalmente uma nova mentalidade nas pessoas, a massa crítica? Sim. Mas a matriz econômica tem que ser respeitada, porque os festivais trazem benefícios dos mais variados para uma cidade. Portanto, nós temos que cada vez mais, isso eu posto nas minhas redes sociais, vamos reconhecer e vamos fazer com que o produtor cultural dos grandes eventos, das grandes festas, seja muito bem recebido pela nossa cidade, recebido pela prefeitura, que entenda o que, que um produtor precisa, os espaços públicos, a ativação de todo o ecossistema que você tem para montar um festival, porque ele verdadeiramente ele faz a diferença em nossa cidade. Para tanto, nós já passamos aqui com alguns outros festivais, temos pelo menos na cidade de Londrina 40 produtores de festivais, alguns fazem 2, 3 festivais diferentes, mas são os mesmos produtores. Londrina é verdadeiramente a cidade dos festivais. Para tanto, eu trouxe hoje mais 3 produtores com as suas realidades totalmente diferentes um do outro, mas tem muita coisa em comum. Entre eles, João Paulo Figueira Cuevas, sócio fundador do festival Tropicadelia, responsável pela curadoria artística, responsável por marketing e comunicação, responsável por captação de patrocínio. Isso é complicado. Responsável por captação de patrocínio, amigo, você não gosta de ser. As ideias são maravilhosas, todas elas brilham na hora de você falar, paga a conta. É complicado. Produz eventos desde os 17 anos de idade. Já realizou eventos em cidades como Ilha Solteira em São Paulo, Andradina, São Paulo, Três Lagoas, Minas, Mato Grosso do Sul, Umuarama, Maringá, aqui em Londrina, Cascavel, Balneário Camboriú, São José do Rio Preto, Caxias do Sul e muitos outros lugares. Hoje focado 100% em mega festivais, principalmente no Festival Tropicadelia em Londrina. Bom dia, João. É um prazer muito grande ter você aqui.
Bom dia, Marcão, prazer é meu, legal a gente poder ter um tempo para conversar sobre essa correria que a gente vive dos eventos, né, trocar experiências com outras pessoas, fico agradecido de ter sido convidado.
Maravilha, Rafael Silvaro, idealizador da Flip, Festa Literária de Londrina, empresário e produtor cultural, é fundador e editor de livros na editora Madre Pérola desde 2015, músico, professor e agitador cultural na cidade desde os anos 2010, mais ou menos. Também ajuda a organizar o calendário das editoras do Londrix, que é o Festival Literário de Londrina. Rafa, obrigado pela sua presença, viu? Porque aqui, ó, quando tá escrito agitador cultural, significa mais umas 20 profissões nesse meio todo. Agitador cultural, o que que é? Cara, corre atrás de verba, corre atrás da parte política, corre atrás de idealizar todo o processo. Então, é muito legal ter você aqui, viu? Bom dia.
Valeu, Marcão. Obrigado imensamente. Tô bem feliz de estar com essa turma aqui, porque a gente sempre, muitas vezes, fica trabalhando sozinho, né? E a gente não tem tanto tempo de conversar com os organizadores, conversar com quem realmente está na frente dos editais. Então, fico muito feliz desse convite que você fez aqui.
Muito bem. E aí? Muito bem, Mitiroma. Mitiroma tem uma história. Ai, Mitiroma, a gente já trabalhou durante muitos anos junto. Mitiroma, idealizadora não só do Festival Londrina Matsuri, mas também do Festival Sou Geros. A MIT tem uma história com os eventos da cidade de Londrina desde muito criança. As histórias da MIT, assim, elas se fundem a história da cidade de Londrina, da música japonesa e também de tudo aquilo que a gente sempre idealizou para trazer para a nossa cidade, né? Momentos diferentes e de reconhecimento nacional e internacional, né? Nós vamos tratar aqui até de um tombamento patrimonial. Tanto é que tem um produto que a MIT, o Shiroma, que é o marido dela, enfim, criaram, a família criou, que com toda certeza é um reconhecimento mundial. Porque lá no Japão, quando eles olham para esse evento no Brasil, eles dizem: vocês estão preservando e mantendo as tradições até mais do que no próprio Japão. Não é isso, Mitch? Bom dia.
Bom dia, Marcão. Um grande prazer estar aqui, juntamente aqui com os produtores, mega produtores, né? Que a gente já vê assim nos olhos, o brilho dos olhos, a paixão que tem pelos seus produtos. E nós estamos aqui, já uma longa caminhada, né, Marcão? Você também já é da família, a gente já se conhece muito.
Muitos anos, muitos anos.
E é uma honra estar aqui nessa manhã para a gente compartilhar e aprender com todos aqui. Obrigada.
Muito bem. Ô, Mitch, eu já continuo com você. Mitch, eu comentei sobre sua vida ligada aos eventos, mas eu queria resgatar exatamente bem lá atrás, né? É, antes dessa vida idealizadora, você, menina, nasceu em Londrina, nasceu fora daqui, o canto na sua vida, que eu sei que você teve uma vida dedicada ao canto, que foi um reconhecimento muito interessante, começa a partir daí para a gente ver o que tornou a sua vida infanto-juvenil no profissional de hoje.
Bem, eu sou a primeira descendente de japonês da minha família, né? Meu pai veio com 22 anos para o Brasil com a família Takemura e eu sou a primeira a nascer no Brasil. A minha mãe, Nisei. Então, se conheceram, minha mãe fala, obviamente, a comunicação foi em japonês, né? Namoraram, casaram e eu nasci. Eu nasci numa família alegre, porque descendente de Okinawa é muito alegre, festiva, e eu tive assim um privilégio de conviver com os meus tios, com primos, então cada encontro não tinha nem motivo, minha avó chamava e virava um evento dentro da família. Eu acho que lá já começou a nascer, sabe, aquela sementinha brotar, e como filha, sobrinha, prima mais velha, naturalmente eu ia organizando os primos, fazia showzinho, cantava música japonesa, inventava música.
Isso aqui em Londrina ou fora daqui?
Londrina, eu sou nascida em Londrina.
Ah, olha só, Mitch, eu posso, pelo amor de Deus, vou tentar fazer aqui um comparativo muito longe de eu acertar, mas Okinawa, no Japão, é como se fosse tipo Salvador aqui no Brasil, quando você fala assim, o pessoal é do Okinawa, é um pessoal mais festivo, né?
Vamos
isso
dizer,
seria no Japão?
Okinawa é uma província que fica ao sul do Japão, né? E o clima lá é muito parecido com o nosso do Brasil. Lá não neva, né? Então,
norte do Japão é mais frio,
neva mais. Muito mais frio, Hokkaido, né, aquela região.
E aqui no sul?
Extremo sul é Okinawa. Então é um conjunto de ilhas. Mas a ilha principal, onde fica a capital, meu pai nasceu na capital. Então, meu pai veio formado numa faculdade, mas a minha avó, com 6 filhos, perdeu o marido na Segunda Guerra, meu pai estava com 9 anos de idade, e depois conseguiram superar todas aquelas perdas, né? A perda de tudo, né? Não
é tudo,
só.
Né? Uma tudo, guerra faz perder tudo, tudo, não é só a vida.
E reconstruíram lá. Porém, o irmão da minha avó, né, já estava em Londrina há mais ou menos 2-3 anos, convidou, falou: venha para cá, porque aqui é o futuro. E outra coisa, aqui não tem guerra.
Olha só.
Olha só. Minha avó falou: vamos ao Brasil. Mas o meu pai já formado, minha tia também, né? O meu pai é o primeiro homem, mas é o segundo dos filhos. Falei: não, se formos ao Brasil, vamos todos. Matriarca, né? Uhum. Minha avó é toda aquela avó, mãezona. E vieram em 1958. E assim começou a história da família Takemura no Brasil. Né?
E o canto na sua vida?
O canto também foi uma coisa interessante. Meu pai, com preocupação de educar os filhos, ele falava: nós viemos para ficar, adotamos o Brasil como a nossa pátria. Então, os nossos filhos precisam aprender bem a língua, né? Materna, que é o português. Então, ele se preocupou em dar a nós a educação brasileira, e não se preocupou em colocar numa escola japonesa. Primeiro porque a gente também tinha esse convívio muito próximo, né, dos tios. Então, naturalmente, a gente falava um pouquinho de japonês, dialeto Okinawa. E uma vez recebemos uma visita de uma pessoa que estava divulgando o Nihongakô, escola japonesa,
sim,
né, próximo à minha casa. E estavam em busca de alunos, divulgando e tal. Aí meu pai falou assim, eu estava com 12 para 13 anos, acho que agora está na hora de aprender isso, que escrever, a ler. Você vai à escola. Ele falou, simplesmente, você vai à escola agora para aprender um pouquinho mais. É, foi do zero, né? Porque eu não sabia escrever nada, né? Em 4 anos, eu aprendi a escrever, a ler e a cantar. Porque a professora Toshima, maravilhosa, ela me educou assim, nessa questão de formação, né, da cultura japonesa. Eu aprendi muito com ela. E através da música eu também despertei uma... Eu acredito muito assim, que é um presente de Deus, um dom. Né? Eu não sabia que eu tinha, mas ela me ajudou a descobrir.
Descobriu.
Em pouco tempo... participando de festivais, de concurso, eu me destaquei e...
Não, vai lá ser humilde, calma aí. Não, você foi longe.
Então, mas começou assim, cantando músicas infantis, né? E depois eu tive a oportunidade de participar de grupos aqui em Londrina mesmo, a chamada ACAL, Associação de Cantores Amadores de Londrina, era basicamente música japonesa, mas com conjunto musical, não chamava nem banda, é conjunto musical. Então, a gente formava esse grupo, nós cantávamos e viajávamos na região onde tinha comunidade japonesa para fazer show.
Na escola era katagana, o kanji?
É, katakana, hiragana, kanji.
Eu
praticamente fiz assim o ensino fundamental básico.
Mas a sabedoria do pai, primeiro você aprende o português, na hora que você se comunicar com todo mundo, aí você vai aprender o japonês. Olha a metodologia, porque se as crianças vão para a escola para atender só o japonês, como é que vai se comunicar com a criançada? Como é que vai se socializar? Então foi uma inteligência, não é?
Sim, mesmo porque eles já vieram com um planejamento da ideia de que não iria voltar para o Japão. Então,
entendi,
né? Então isso também foi muito uma decisão.
Vem para ficar.
Isso.
Vem para ficar.
E construíram a vida aqui.
Então... maravilha, maravilha. Ô Rafa, essa é a vida da Mitch, até mais ou menos depois ela vai revelar pra gente o que ela fez com o canto. Não, é cantora internacional, bicho. É premiadíssima, tá? É humilde. É porque ela sabe que eu sei a história dela, depois eu vou puxando essas coisas dela, né? Ô Rafa, nascido onde? Aí a gente descobriu com a MIT qual foi essa base, porque é muito interessante você descobrir, porque às vezes você fala assim, como é que você chegou até isso, né? Foi um pai, foi uma mãe, foi uma dificuldade financeira? Porque tem tanto ramo para você tocar, por que o realizador de eventos, ele gosta, ele insiste? Às vezes quebra, vende tudo, vende casa, vende carro e volta para fazer mais um. Depois bate cabeça, então estuda, e aí vai pro outro lado contrário e gosta. Por que isso trouxe, na verdade? Rafa, o que trouxe para você ser um realizador de eventos? Mas antes de tudo, nascido onde e depois como é que você começou?
Marcão, nascido em Londrina. Sou londrinense.
De que bairro?
Do Hernani Moura Lima.
E você, Mitch, de onde? Qual que é?
Vila Nova.
Vila Nova? Ah. Muito bem. E aí?
O Hernani, e eu sou uma pessoa que tive uma família que, minha mãe separada, né? Deu muito apoio para quem ela gostaria, ela me deu liberdade para eu seguir meu caminho, nunca fez muita pressão, porque chega naquela idade ali, 17 anos, você tem que sair do ensino médio e ir para uma faculdade, né? E aí, beleza. Nesse processo, eu comecei a fazer curso técnico de eletroeletrônica, porque achei que estava já trabalhando nessa época, né? E nesse curso técnico, percebi que eu não tinha tanto tino assim para as exatas, para a eletrônica, né? Aí fiquei imaginando ali dentro desse centro, né? Era o Hipolon, lembra?
Muito bom, por sinal.
E aí ali tinha uma biblioteca, e nessa biblioteca comecei a ir para os livros de literatura, né? Já lia, né? A londrinense, emprestava livro na biblioteca municipal, Aquele perfil, né? A gente vai fazendo, usando o recurso
que o município
tem. O que o município oferece pra gente. E aí, a partir disso, fui lá, comecei a ler alguns livros, tudo mais. Aí tive uma amiga que me falou, vamos estudar letras aí. Eu tô gostando, já tava no primeiro ano. Falei, poxa, legal, né? Beleza, primeiro ano da faculdade de letras, encontro a Karen de Bertolis, que é uma escritora daqui da cidade, e aí ela me apresenta o perfil do profissional de letras dentro da escrita, dentro do editorial. E aí eu lá, né, um estudante de licenciatura, fiquei pensando, poxa, mas tem esse outro caminho aqui também. Me apaixonei. E naquele momento, aquele livro, um daqueles livros que eu tinha pegado lá no Ipolon para ler e tudo mais, era um livro dessa escritora londrinense, que era a Karen. Então eu fiquei pensando, nossa, mas então Londrina também tem escritores, Londrina também tem livros, tem produção
editorial. Muito louco pensar assim, né? Falar, opa, eu tô lendo um livro de alguém que é daqui, calma aí, até então o universo seria alguém de fora que escreve. Onde já se viu alguém de Londrina escrever? Exatamente. A gente tá falando isso aqui de 15 anos atrás? Mais.
Era 2003...
Mais de 20 anos.
Exatamente, já tinha essa produção. E aí eu comecei a conhecer, comecei a visitar esses ambientes. Tinha o cemitério de automóveis, aí conheci a Cris, aí conheci os eventos, né, o Londrix, que surgiu em 2005, que é o Festival Literário de Londrina. E aí comecei a entrar nesse local. Mas além disso, né? Quando eu estava trabalhando e perdi emprego e precisei de um recurso, criei um projeto cultural na prefeitura, eu venho de um caminho que eu também comecei a me musicalizar, comecei a tocar na igreja e gostava de fazer eventos, e aí começou já uma centelha de criar ideias, criar produtos e tudo mais. Fiz um projeto ali, apresentei para o Promic, que era o Ler Londrina, Crescer Lendo, 2015, eu acho. Não. Por aí. E aí, comecei a cada vez mais agitar nesse sentido. Você perguntou do agitador cultural, eu acho que é isso mesmo que você falou. É começar a criar, é fazer eventos, até quando você não sabe o que é um evento, organizar uma turma.
Você não teve oportunidade, você criou oportunidade.
Exatamente.
Porque senão o Ipolon tinha arrastado você para o outro lado.
Exatamente. E aí, volto a pensar daí, né, na época, quando eu estava no ensino médio mesmo, que juntava uma turma ali para fazer uma banda, para fazer uma gincana, e já fui atrás da Sonkei para pedir um patrocínio para poder trazer o equipamento lá, porque não dava para trazer, eles foram, trouxeram. E aí eu imagino que assim, todos nós aqui temos algum momento que a gente percebe que a gente começa a criar coisas, organizar, também liderar, para poder fazer acontecer. E é assim que os projetos começam a surgir na minha vida.
É, mais ou menos assim. Às vezes a possibilidade não aparece, você não é contratado. Você não passa um lugar ali e fala, opa, produtor de eventos, eu vou fazer essa tentativa. Não é assim, João? Você aconteceu de que forma? Porque você não é de Londrina, você não é nascido aqui.
Não, eu sou nascido em Andradina, interior de São Paulo. Eu mudei para cá há 3 anos por conta do Tropicadelia. Mas eu acho que a música ativa muito, eu não acredito que, você não precisa ser músico exatamente, mas a música, ela acho que ativa muito esse lado de você querer organizar coisas pra assim, que seja organizar uma janta com um amigo pra ouvir uma música, porque eu acho que eu peguei as duas épocas, né? A época da internet, de ter tudo disponível em música ali, uma época que você comprava um CD e tinha que se juntar pra ouvir junto ali. Então acho que começa desses encontros assim. A minha família, ela sempre gostou muito de música e meio variada, assim. Eu tenho uma tia que gosta mais de MPB, uma parte da família que é mais do sertanejo. E eu acho que meu primeiro contato com música, assim, de lembrar, era que toda sexta-feira tinha encontro de família. E foi na época que as duplas sertanejas, os artistas no Brasil começaram a gravar DVD. Uhum. E então todo mundo comprava um DVD e você ficava na noite ali assistindo 3, 4, 5 DVDs na noite. E a música sempre me fascinou nessa parte. E um pouco mais velho eu comecei a tocar guitarra, tive banda. E acho que meu primeiro contato com organizar alguma coisa assim veio de algum bar na época que tinha lá na minha cidade. E o cara meio que falou assim, ó, o que vocês venderem de ingresso, vocês só precisam pagar metade do som e o resto é de vocês.
Essa foi a primeirinha.
E o bar foi. E aí a gente fez aquilo, foi legal. Eu falei, putz, legal, mas eu assim, acho... eu tinha 16 anos, era muito...
Novinho.
Muito novo. E aí, com o tempo, eu comecei, na verdade, fazendo excursões para outros festivais.
Ah, olha só.
Exato.
Uma outra vertente do organizador de eventos.
É, porque o que acontece? Andradina é uma cidade de 50 mil pessoas. Então você não consegue criar um projeto de um...
Gigantesco.
Exato. Eu nem sabia que existia um projeto desse até ir lá fazer a primeira excursão e conhecer o negócio, né?
Você lembra do primeiro lugar que você foi, grandão assim? Você teve que sair da Andradina e...
Ribeirão
foi,
Preto.
Você foi pra Ribeirão
Preto. É, já tinha ido pra outra cidade, mas em festival de música, sozinho, sem a família... Que é o que a gente oferece hoje.
16 para 17 anos, mais
não,
ou menos.
Não, 18 já.
18. Tinha 18. Então, 18 anos, você enfia um monte de gente dentro de um ônibus, era van ou ônibus?
Um ônibus, 40 ônibus. Pessoas, na primeira vez.
40 pessoas, falou, pô, vou lucrar com essa galera toda aqui, são todos meus amigos, sai de 50 mil e vai para uma cidade de 500 mil pessoas. É. E aí o cara da excursão, você tem que tomar conta do povo que desce e os loucos que não voltam pro ônibus, né, cara? Procurando o pessoal no festival.
Nossa, já teve situação de... Separar um ônibus no lugar, a polícia mandar atirar e você tá no meio do festival. Nossa. É como que você acha 100 pessoas que você levou no meio de 50 mil, sem sinal, sem bateria, assim?
Como que você acha? O pessoal acha, né, bicho?
Ah, dá um jeito.
Dá um jeito, né?
E aí foi fazendo essas excursões e eu acho que isso, além de trazer uma bagagem de ser, pô, eu gasto tanto, eu faço tudo...
Isso, a matemática,
De
né?
matemática da coisa, trouxe também uma ligação, porque assim, hoje a gente fazendo festival... A gente não tem um contato sem... A gente tem contato com pessoas que têm contato com o público. Ou pela rede social. Mas ali na excursão, durante 7 anos que eu fiz, eu tinha contato dia a dia com o cara que vinha lá de não sei de onde, ele precisava pegar tal hora, ele conseguia parcelar...
Individual.
A forma... Eu sabia, assim, de... A gente chegou a levar 500 pessoas em uma edição de um festival... Eu sabia o porquê a maioria estava indo, por conta de qual artista, por conta de qual coisa.
Isso é importante.
O que ela gostou e o que ela não gostou lá dentro. Então, assim, eu acho
que... Esse filtro é importante.
Muito. Então, eu tive essa bagagem de, apesar de não estar fazendo o evento, mas eu tinha uma coisa muito rica de estar convivendo com um público que consumia aquilo no dia a dia. Entendeu? Então, eu sabia de todas as dificuldades do cara, tipo, da forma financeira, de como ele poderia pagar... De o porquê que ele tá indo, o porquê que no outro ano ele não quis ir.
Cara, você fazia uma grande pesquisa em toda a região, não é verdade? É. Ah, eu não vou naquele show porque o cara chega atrasado. Aí não vou naquele show porque canta mais baixo. Aquele espetáculo não vou, ou aquele festival não vou, ah, porque o banheiro é ruim, ou porque a comida é ruim. Então essa análise, olha só como isso é importante. Você foi analisando vários festivais e os vários consumidores.
Inconscientemente, mas foi...
Inconscientemente, sim.
O menino era, mas era uma coisa pra, de dia a dia.
17 para 27, quase.
É. Não é? A gente conversava diariamente... com todo mundo que ia. E era uma época que a pessoa pagava parcelada, ela tinha que ir lá depositar no banco, as parcelas parceladas. Então, todo mês eu conversava com todo mundo que ia. Que seja pro cara mandar um comprovante, perguntar se tava tudo bem, pessoas da região inteira, então
você
assim...
Você não fazia mais nada, isso era o seu ganha-pão.
Era o meu ganha-pão, até antes da pandemia.
Ah, olha só. E aí, são vários festivais ali por perto de Andradina mesmo. Qual que é o mais longe que vocês foram? Você lembra?
Cara, Brasília. Belo Horizonte. Meu Deus do céu, muito longe.
Muito longe, né?
Muito longe, tipo 16 horas dentro de um ônibus. Porque assim... Aqui...
Quando você leva 500 pessoas, são 10 ônibus.
É, que no caso de Belo Horizonte não foram 10, não, foi um ônibus só.
Mas quando você levou 500 pessoas, são 10 ônibus praticamente.
São 12 ônibus.
12 ônibus?
12 ônibus.
Uau.
E... Mas era mais perto, era 400 quilômetros ali, era uma... Mas é, hoje a gente... E trouxe algo também que a gente, por ter sido excursão, a gente sabia exatamente o que as excursões precisavam para crescer dentro de um evento. Então, enfim, a hora que a gente for falar de Tropicadeira, a gente chega mais nessa parte, assim, mas... Eu acho que a música no geral, assim, seja o canto, seja tocar na igreja, a arte em si, eu acho que ela é o primeiro passo para você... Pra você entrar nesse mundo de produzir eventos, né? Porque tem que ter. Tem que ter paixão mesmo para fazer, não tem.
Eu percebo que vocês três têm experiências diferentes, mas o caminho acaba funilando para o mesmo, que é a arte. Então tem que ter um gen aí, né, Mitch? De alguma forma, que a pessoa é ligada. Não adianta querer se jogar para fazer, porque de repente não tem o carinho, não tem a dedicação que às vezes precisa um pouco mais, né? No caso do Rafa, a mesma coisa, ia pro lado politécnico, né? O João não, o João foi sobrevivência mesmo, 17, 18 anos, falou, eu faço isso para ganhar um dinheiro e ficou legal porque já mexe com música, mas filtrou tudo isso sem o computador, foi um filtro pessoal nesse primeiro bloco, e a Mitch a mesma coisa, porque para fazer organização de eventos, primeiro você participou de muitos eventos, né, Mitch?
Primeiro eu fui fazer faculdade de letras, viu? Somos colega. Eu achava que eu queria ser professora de inglês, né, na universidade. Então, cheguei a fazer 2 anos de pós-graduação, né? Mas eu já estava com a minha escola. Eu tinha começado a dar aula de canto, né? Depois de ter voltado do Japão, tudo, né? Nesse meio, eu tive a oportunidade de participar de vários festivais, concursos musicais, e um deles me levou para o Japão, que era o meu maior sonho na época.
Mas por que você foi para o Japão? Porque aqui no Brasil você se sagrou campeã.
Isso. Veio uma televisão japonesa, né, procurar assim, um representante do Brasil, porque eles iam fazer uma edição especial do aniversário dessa televisão, com transmissão para todo o Japão ao vivo. Então, veio um compositor muito famoso, e juntamente com os produtores, e eles fizeram esse concurso da... Você lembra do Nelson Matsuda, Japão Pop Show?
Lembro.
Então, foi... nesse concurso do programa Japão Pop Show, né, que fui participar e acabei sendo selecionada, né, ganhei o concurso e fui, tive esse privilégio de representar o Brasil nesse festival no Japão.
Cara, aí aquela menina volta pro Japão, imagina a alegria da família.
Nossa, eu cheguei até aí pra terra dos meus pais, né, pra Okinawa. Foi uma ligação, assim, muito forte. Então, aí que começa a história, né, de toda essa história que hoje, que virou meu trabalho também, com a cultura japonesa.
Porque vocês imaginam que a gente tem as nossas dificuldades. Agora, você imagina as dificuldades que você tem quando você precisa provar de que aquele produto é bom. Para quem que você prova? Você prova para o patrocinador? Você prova para quem? Você prova para si mesmo, para sua família, né? O João, o pai, mãe, é o seguinte, ó, em vez de ficar fazendo tal estudo, eu vou participar disso aqui, ó, eu vou estudar ou não, mas minha vida vai ser dedicada a isso. O Rafa, com toda certeza, chegar em casa e falar, pai, mãe, eu vou me dedicar a esse tipo de trabalho agora. E às vezes você nem tem tempo e você não se apercebe. Porque hoje, contando a história, você percebe que você teve esse momento. Mas nos momentos da vida você não tem nem como fazer um planejamento. Fala, pelo seguinte, daqui 3 anos eu vou fazer isso, 6 anos, não sei japonês, não sei. Agora, planejamento, nós aqui, não acho. João, você vai dizer, eu vou planejar teu Tropicadelia. Não, lá atrás. Não, as coisas vêm acontecendo. De que forma que isso vem acontecendo? No próximo bloco a gente fecha esse assunto. No primeiro bloco aqui, a gente teve pelo menos um panorama geral da vida de vocês que levaram vocês a serem os produtores hoje. No próximo bloco a gente vai comentar a respeito dessas dificuldades, porque esta base é muito importante, porque quem está nos assistindo e ouvindo, às vezes, comenta o seguinte, o que é que eles estudaram, né, para chegar onde chegaram? O que é que eles fizeram para chegar? Não, são vidas paralelas, são vidas diferentes, não é verdade? E que não tem, às vezes, aquele exemplo em casa, você fala, não, meu pai era produtor de eventos, aí eu vi alguém da minha família fazer, não. É uma tentativa e erro. É essa tentativa e erro que a gente vai comentar no próximo bloco. Como é que vocês hoje chegaram a fazer eventos vitoriosos e que sobra dinheiro no caixa? Porque até então eu sei de muita gente que tem os seus eventos e passa a vida inteira apenas sobrevivendo, porque gosta da arte. Não vê nem o dinheiro como motivo, mas vê a arte e a cultura, tá bom? Ó, não saio daí, amigos, que voltaremos daqui a pouquinho com JP, João Paulo, Rafael Silvaro e Mitiroma com os grandes festivais que nós temos na cidade de Londrina. Sai daí, a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$26,99. Alcatra com maminha, bovina, Angus moído, bife, quilo, R$49,90. Azeite de oliva portuguesa, andorinha, extra virgem, garrafa 500 ml cada, R$29,90. Leite Batavo, integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro cada, R$4,79. Lava-roupa Omo, cada, R$26,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial apresenta o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE, Parque Geminiane Momesso. Recentemente inaugurado às margens do rio Tibagi, o PEARTE mantém o maior acervo de arte brasileira do mundo. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5 mil obras de arte, arquitetura, paisagem, esculturas que oferecem uma experiência única com jardins da Mata Atlântica. JB Faria e Bruno Cardial recebem Romério Souza, diretor executivo do PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador do parque. Neste sábado, 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com as histórias dos nossos festivais, mas aqui também é um momento de, não reflexão não, de valorização, não é? De cada um desses idealizadores, desses realizadores, porque aí você vai no evento, você recebe o impacto daquele evento, mas você não sabe quem está organizando, a vida daquela pessoa que está organizando, né? O que é que você entregou da sua alma, da sua experiência, da sua vida para que aquilo ali acontecesse, né? Estamos humanizando cada vez mais os produtores e organizadores dos grandes festivais na cidade de Londrina. Ô Rafa, e aí, Festa Literária de Londrina é um grande festival, o livro continua sendo o apêndice principal, mas também ter toda uma cadeia produtiva pelo livro. Aí desde aquele menino lá do Ipolon, que desiste daquela parte técnica, vem para o direcionamento da literatura, quais foram as descobertas para chegar até um festival literário?
Beleza. Bom, a Festa Literária de Londrina, Fliu, ela vem de uma entrega mesmo, de um retorno da própria cidade, para a própria cidade. Londrina é cercada de polos, né? A gente tem aqui próximo Maringá, que tem a Festa Literária Internacional de Maringá. E Brasil, como um todo, tem inúmeras festas, festivais literários. A FLIP, uma imensa, que muda muito da cidade, ele muda o polo e transforma a Paraty numa cidade de festivais, né?
É, Paraty passa a ser um reconhecimento internacional por causa da festa literária, né? Ela é bonita. Exato. Por natureza, é uma cidade linda, não é? O litoral todo é maravilhoso, mas a literatura mudou o conceito da cidade.
Exatamente, né? Ela tem festival logo depois, festival de jazz, festival da cachaça, inúmeros, né? Londrina, a gente tem uma produção editorial, uma cadeia editorial produtiva do livro muito forte. A gente tem inúmeras editoras que fazem um trabalho de excelência para o Brasil, prestam serviço ou executam ou distribuem os livros de maneira nacional mesmo, por meio de programas, por meio de independente mesmo, mandando, fazendo contato com livrarias. E Festa Literária de Londrina, ela é a intenção de juntar tudo isso, de trazer, além do que a gente leva para fora, também valorizar, também fazer encontros todos ao redor da literatura. Literatura em seus diversos modos. Desde a literatura que é produzida na periferia, que sai da batalha de rima, que sai do slam, que sai do rap como produção, que sai de crianças em situação de vulnerabilidade, formação mesmo em volta do livro. E esses eventos, esses encontros, e aí a Fleu também, é a intenção de trazer tudo isso, de conversar sobre literatura, conversar sobre a cadeia produtiva do livro. Né? Você promoveu o encontro de escritores, e você viu, né, inclusive uma chancela sua,